no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro. A temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 14 de julho de 2017. Carroceata em BH. Carroceiros fazem protesto na cidade contra projeto de lei que quer acabar com veículos de tração animal e humana na capital. Vai começar a SBPC, maior reunião científica do país. Começa no próximo domingo na UFMG, com expectativa de público de 10 mil pessoas por dia. A opinião pública e os escândalos. Como a população está percebendo sucessivos fatos políticos do país? É o tema da coluna de política com o professor Felipe Nunes. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Uma manifestação de carroceiros ocupa neste momento a Pedro II no cruzamento com Carlos Luz e se desloca no sentido centro de Belo Horizonte contra o projeto de lei que determina a redução gradativa do número de carroças e charretes na capital. O texto aguarda votação em segundo turno no plenário da Câmara de BH. As informações com Pedro Pereira.
Os 2.357 carroceiros cadastrados pela Prefeitura de Belo Horizonte devem ser contemplados num período de 2 anos com um veículo motorizado. Isso é o que propõe o projeto de lei número 142 de 2017, que tem a autoria do vereador Oswaldo Lopes, do PHS. A proposta prevê a criação do programa Carreto do Bem, que visa estimular a troca dos veículos de tração animal para os de tração motorizada, como motocicletas que seriam acopladas a caçambas. Mas o projeto recebeu críticas dos carroceiros, já que muitos são analfabetos e não conseguem obter a habilitação. Essa é a situação do carroceiro Noel Melo, que está há 15 anos na profissão.
Vai piorar a vida de nós, que a maior parte dos carroceiros são analfabetos. Eu, no meu caso, eu sou analfabeto. Tem vários analfabetos que não sabem mexer com a moto, né? Então, como que a gente vai fazer a sobreviver? Entendeu? Eu não tenho como pagar a luz, a água, sem tratar da minha família. Se o prefeito arrumar um serviço para mim, eu largo a carroça.
Atualmente, a circulação de carroças na capital é regulamentada pela Lei 10.119, de 2011, de autoria do então vereador Anselmo José Domingos, do PTC. Além de regularizar o trabalho dos carroceiros, a lei garante maior segurança no trânsito e condições dignas para os animais. Mas caso o projeto de lei 142, que tramita agora na Câmara Municipal, seja aprovado, pode deixar a lei atual sem efeito prático. O projeto, que foi votado em primeiro turno na semana passada, recebeu 32 votos favoráveis, 2 abstenções e apenas 1 voto contrário, do vereador Gilson Reis, do PCdoB. Para ele, os membros da Câmara Municipal devem estar preocupados em oferecer assistência aos carroceiros e aos seus animais do que proibi-los de exercer o trabalho que realizam há dezenas de anos. O parlamentar afirma que a proposta prejudica os milhares de trabalhadores do município que vivem da profissão.
Considero um projeto muito ruim porque nós vivemos uma situação de crise econômica, crise social, desemprego de quase 14 milhões de brasileiros, e o projeto aprovado em primeiro turno diz respeito ao trabalho em torno de 4 mil pessoas que moram na cidade de Belo Horizonte, e isso vai trazer uma situação muito ruim e precária para essas pessoas que vivem de carroça na cidade de Belo Horizonte.
Mas o autor do projeto, o vereador Oswaldo Lopes, explica que a medida traz melhorias à saúde pública, ao trânsito e, principalmente, põe fim aos maus tratos dos animais de tração. De acordo com o parlamentar, somente dentro de 4 anos será proibida a circulação de veículos de tração animal na cidade. E que durante esse período serão realizadas ações para a inserção profissional dos carroceiros que não conseguirem se adequar à nova regra.
Belo Horizonte vive um grande retrocesso como uma das principais metrópoles do Brasil, ainda tendo os veículos de tração animal como um meio de locomoção e de trabalho na capital. Caso o carroceiro que vai ser contemplado com esse benefício, ele for analfabeto, semi-analfabeto, não tiver condições de tirar sua habilitação, nós estamos já elaborando um programa de reinserção no mercado de trabalho. Então, nós já estamos já com um programa bem adiantado nesse sentido.
A proposta é comemorada pelo Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, que tenta há 16 anos dialogar com o poder público para proibir as carroças no município. Em 2011, o movimento denunciou os maus tratos sofridos pelos animais de tração no documentário O Início do Fim das Carroças em BH. Para o grupo, a lei atual não está sendo cumprida, uma vez que ela prevê multa para os carroceiros que maltratarem seus animais. Por isso, o movimento defende a execução imediata dessa lei, enquanto o projeto de lei do vereador Oswaldo Lopes tramita na Câmara. No entanto, a integrante do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, Adriana Araújo, pondera que, além do bem-estar dos animais, o projeto de lei deve levar em conta a situação econômica dos carroceiros.
Nós defendemos veementemente a proibição, mas a gente entende que esse é um processo e de cunho socioambiental. Nós precisamos libertar da escravidão os cavalos que não escolheram estar ali e, simultaneamente, garantir o trabalho e a renda aos ex-carroceiros. Isso, para nós, é ponto, né, que não cabe discussão. A gente precisa avançar nos dois sentidos.
A assessoria de imprensa do vereador Oswaldo Lopes esclareceu que o projeto de lei prevê o cadastramento dos carroceiros e dos seus animais de tração. Esses animais vão receber um microchip e passarão por exames de saúde. Os que forem identificados com maus tratos vão ser apreendidos, tratados e colocados para adoção. Reportagem Pedro Pereira.
O projeto de lei que quer reduzir o uso de carroças com animais, fazendo a troca por veículos motorizados, ainda precisa ser aprovado em segundo turno na Câmara Municipal e, se passar, ainda vai a sanção ou veto do prefeito Alexandre Calil. A Prefeitura de BH prorrogou para o dia 25 de julho o prazo para os camelôs que foram sorteados manifestarem interesse em obter uma vaga nos shoppings Uai Centro e Uai O Ponto, em Venda Nova. O prazo se encerraria hoje, mas foi adiado após acordo com o Ministério Público de Minas Gerais. A lista completa de todos os camelôs sorteados e a vaga correspondente podem ser conferidas no site da PBH. O candidato contemplado no sorteio deve portar documento de identidade oficial com foto CPF e comprovante de residência. O atendimento para assinar o termo de ingresso é feito na Usina de Cultura, que é na Rua Dom Cabral, 765, no Ipiranga, e no Shopping Uai Centro, na Rua Saturnino de Brito, 17, no centro da capital. A Câmara de BH aprovou 5 projetos de lei nesta quinta-feira. Em segundo turno, foi aprovado o projeto que altera condições para ocupação do solo, facilitando a construção de hospitais. 2 projetos também em segundo turno prevêem a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em UPAs e centros de saúde. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto que proíbe o uso de 3 casas decimais nos preços dos combustíveis, nas bombas de gasolina. E um último, o que muda a classificação da Rua Ivaí, no bairro Serra, para adaptá-la a atividades comerciais de entretenimento.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Começa neste domingo a edição 69 da reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no campus Pampulha da UFMG. Com o tema Inovação, Diversidade, Transformações, a reunião vai contar com mais de 240 atividades durante toda a semana, com a participação de pesquisadores renomados do Brasil e exterior e gestores do Sistema Estadual e Nacional de Ciência e Tecnologia. Serão 69 conferências, um ciclo de conferência, 82 mesas redondas, 55 minicursos, 16 sessões especiais, 5 assembleias, 2 reuniões de trabalho e 6 encontros. O evento conta com atividades especiais como SBPC Jovem, SBPC Inovação, SBPC Afro e Indígena e SBPC Cultura. Agências de fomento, institutos de pesquisa e entidades governamentais vão apresentar inovações tecnológicas na Expotec. A expectativa é que a reunião receba cerca de 10 mil pessoas por dia. O evento volta ao FMG após 20 anos e marca os 90 anos da instituição. A sessão de abertura será neste domingo, às 6 da noite, no Auditório Nobre do CAD1, aqui no Campus Pampulha, com o concerto do Coral Ars Nova da UFMG. A programação segue até o dia 22 de julho. De acordo com a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, existem cerca de 300 povos indígenas no Brasil. Para a garantia de vida desses povos, foi instituída a demarcação de terras indígenas. O tema vai ser discutido em mesa redonda durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e integra a programação da SBPC Afro e Indígena. As informações com Maria Dulce Miranda.
Segundo a FUNAI, o Brasil registra 462 terras indígenas regularizadas, o que corresponde a 12,2% do território nacional. A demarcação foi regularizada na Constituição de 1988, que estabeleceu que os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam são de natureza originária e que os indígenas têm a posse das terras, que são bens da União. A maior parte das terras demarcadas se encontra no território da Amazônia Legal. O professor do Departamento de Antropologia da Federal da Paraíba, Fábio Mura, destaca que os territórios indígenas localizados fora da Amazônia Legal sofrem com conflitos que põem em risco o cumprimento da lei.
217 milhões de hectares que foram delimitados como terras indígenas, 115 milhões estão presentes dentro desse espaço da Amazônia Legal. Os outros 2 milhões restantes estão pulverizados ao longo do resto do território nacional e são aqueles que mais marcadamente estão apresentando situações de conflito, né? Existe uma forte resistência de parte do setor ruralista com relação ao avanço nesse processo de reconhecimento territorial que a Constituição reconhece como sendo legítimo.
Para o professor do Departamento de Antropologia da UFMG, Rubem Caixeta de Queiroz, o Brasil está longe de uma política de solução de conflitos em terras indígenas.
Bom, eu não vejo muita perspectiva hoje desses conflitos serem resolvidos. O Estado precisava colocar à disponibilidade dos órgãos competentes, no caso a FUNAI, recursos financeiros para indenizar essas ocupações de boa-fé, para poder reassentar, quando for o caso, colonos que ocuparam as terras indígenas de boa-fé. Falta, isso seria necessário, mas essa vontade que é política está muito ausente do atual governo brasileiro.
O professor Rubem Caixeta de Queiroz ainda avalia que os acordos com grandes empresários do agronegócio dificultou a ampliação da demarcação de terras indígenas, sendo um marco de grande retrocesso para o direito dos indígenas.
A partir de 2010, o governo brasileiro passou a fazer muitas condicionantes, né, por questões de governabilidade, por questões de apoio no Congresso brasileiro, no apoio para governabilidade, muitas concessões a esses grandes empreendimentos agrícolas e praticamente todos os processos de paralisação e regularização de terras indígenas foram todos parados.
A mesa redonda Direitos Territoriais dos Povos Indígenas, Avanços e Retrocessos em Perspectiva Antropológica vai ser realizada na segunda-feira, às 15h30, no Auditório 1 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no campus Pampulha. A programação completa da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está disponível no site sbpcnet.org.br/Belo Horizonte. Repórter Maria Dulce Miranda.
E a partir de segunda-feira, você confere aqui a cobertura completa da reunião anual da SBPC. O jornal UFMG, que você ouve agora, vai ter dois dos seus três blocos reservados para a cobertura do evento. Em formato de pílula com inserções ao longo da programação, o meu trabalho na SBPC vai apresentar pesquisas da sessão de pôsteres e Expotec ao longo da programação da Rádio UFMG Educativa. A partir das 8 da noite, o boletim especial SBPC de 10 minutos vai fazer um apanhado do dia, além de divulgar a programação do dia seguinte. E a agenda SBPC vai listar as principais atividades do dia, todos os dias, às 8 da manhã.
Trânsito.
A manifestação dos carroceiros já chegou na Rua dos Caetés, ali ao lado da rodoviária. Lógico que toda a região já está aí com trânsito bastante complicado neste momento, pelo que a gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, lá na região da rodoviária, trânsito muito difícil. Mas quem está na Avenida do Contorno com o Nossa Senhora do Carmo também está encontrando trânsito complicado por lá, bastante cheio, muitos veículos na pista, situação que se repete lá no centro, novamente, na Avenida dos Andradas, no cruzamento com o Contorno. Agora 12h47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política falando sobre a percepção da opinião pública diante dos acontecimentos da semana, como a aprovação aí do a recomendação para que Michel Temer não seja denunciado, contra a continuidade da denúncia ao Michel Temer, perdão, e também a condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h48.
Política.
Publicada no Diário Oficial da União de hoje, a lei que altera a consolidação das leis do trabalho. A lei foi sancionada ontem pelo presidente Michel Temer e altera as leis trabalhistas no Brasil. O texto só começa a valer em 180 dias e, segundo o governo, vai aumentar a geração de empregos e dar segurança jurídica tanto para empregados quanto para empregadores. O governo enviou uma minuta aos parlamentares com os pontos da medida provisória com a qual pretende alterar a reforma trabalhista. Parte de acordo com senadores. São 10 pontos que mudam o texto, como o trabalho intermitente, a jornada 12 por 36 horas e o trabalho em condições insalubres para gestantes e lactantes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, marcou para 2 de agosto a votação da admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer do PMDB no plenário da Câmara. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça decidiu rejeitar, por 41 votos a favor e 24 contra, o relatório do deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, que recomendava a continuidade da denúncia. Logo depois, foi aprovado um relatório paralelo apresentado pelo deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais, que já tinha apresentado voto em separado por 41 votos a favor e 24 contra, que recomenda que a denúncia não continue. E agora os deputados vão entrar em recesso. É que foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. O texto, que segue para a sanção presidencial, mantém a meta fiscal do governo e prevê para 2018 déficit de 131 bilhões para o conjunto do setor público, consolidado. O texto prevê o aumento do salário mínimo de R$ 937 para R$ 979 em 2018. Na coluna de política de hoje, o professor Felipe Nunes, que é pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, fala sobre a percepção da opinião pública diante dos acontecimentos políticos recentes. Professor Felipe Nunes, tivemos uma semana agitada na política brasileira, como várias outras, mas dessa vez o presidente Michel Temer foi livrado lá na CCJ, né? Os deputados rejeitaram o parecer do deputado Sérgio Zueto, que recomendava a continuidade da denúncia contra ele apresentada pela Procuradoria-Geral da República. E tivemos também a condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro naquele caso do triplex do Guarujá. Professor, diante desses acontecimentos, como que a opinião pública, como que a população tem reagido a esses acontecimentos, a esses fatos?
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, os ouvintes. É, a semana foi cheia, né? O que chama mais atenção nesses casos que você citou, Vinícius, é a contradição na maneira como os fatos são interpretados. Então, de um lado, você tem um presidente muito impopular, que tem uma decisão favorável na semana, e do outro lado, um presidente super, um ex-presidente, né, super popular, com uma decisão contrária, né? A opinião pública parece começar a reagir a esse fato, entendendo essas contradições e questionando mais o que está acontecendo, né? A popularidade do Temer continua cada vez mais baixa e a popularidade do ex-presidente Lula cada vez mais alta. E é interessante, Vinícius, isso se dá, pelo que as pesquisas parecem mostrar, por esse entendimento de que a ideia de que houve um golpe no Brasil está crescendo entre a opinião pública. É muito, muito interessante esse fato. Acho que se a gente lembrar os dados do Datafolha, lá no princípio, quando o PT começou a usar essa estratégia do golpe, você devia ter alguma coisa em torno de 15% da sociedade, da opinião pública, acreditando que foi golpe, tá? Ou seja, rejeitando essa tese do PT. Hoje, esse número já chega próximo de 50%. A gente está falando, então, de uma reversão de uma tendência importante. E isso tem implicações sobre a interpretação desses fatos, né? As pessoas começam a ver que o jogo da política funciona em outra dimensão, o que afasta ainda mais os políticos tradicionais das pessoas, da sociedade, e leva a uma complicação que é, claro, ano que vem temos eleições para o Senado, para a Câmara, e para governadores, presidentes, e essa ideia de pouca legitimidade parece aumentar cada vez mais na sociedade. Essas contradições, elas pioram um pouco esse cenário, viu, Vinícius?
Sim. Agora, professor, com relação aqui a Minas Gerais, como é que tem sido a percepção? Porque também temos personagens importantes da política mineira, no caso o Aécio Neves, que foi governador, foi candidato a presidente. Como é que o mineiro tem enxergado essa crise?
A velha máxima de que o Minas Gerais é a síntese do Brasil, Vinícius, parece confirmar, viu? Também tive acesso a uma pesquisa realizada esse mês aqui em Minas, e a percepção das pessoas é muito parecida à percepção nacional, né? Tanto o Lula quanto o Aécio têm alto grau de conhecimento, as pessoas têm alto grau de conhecimento a respeito do seu possível envolvimento, né, em escândalos de corrupção. E o desgaste da imagem do Aécio muito alto, né, alguma coisa em torno de 50%, 60% dizendo que não confiam ou deixaram de confiar na figura do senador Aécio Neves, e no caso do Lula um efeito contrário, que também é muito interessante, né? Mesmo as pessoas sabendo, dizendo que tem notícia a respeito de escândalos de corrupção envolvendo o ex-presidente Lula, elas, alguma coisa em torno de 40%, 45%, dizendo que continuam confiando nele, acreditando nele. Vinícius, esse é o resultado muito claro do que a gente chama na ciência política do efeito da economia, né, sobre a percepção da opinião pública. Existe uma tese clássica nos Estados Unidos, que ficou famosa na eleição do presidente Johnson, ele brincou com a ideia de que era a economia que era importante no resultado eleitoral e não as notícias ou a repercussão, né? E no Brasil a gente começa a ver algo parecido acontecendo, né? Há uma percepção clara de que a vida melhorou nos anos do governo Lula, principalmente, e que, quer dizer, essa amarração nova que foi feita não serviu para resolver o problema das pessoas, né? Você continua tendo problema grave de desemprego, você continua tendo problema com falta de investimento, e as pessoas sentem que o poder de compra delas está diminuindo. O resultado disso, claro, é começar a reavaliar esse cenário. E aí a lembrança óbvia é dizer, peraí, parece que todo mundo, de alguma forma, se envolveu em corrupção, alguns mais do que outros, né? Alguns com caixa 2, outros com propina, mas tem uma certa mistura de tudo isso. E aí a opinião pública começa a pensar, mas já que está todo mundo no mesmo meio, melhor optar por alguém que resolveu minha vida, que melhorou minha vida e tal. E aí, esse é o momento em que o senador Aécio Neves fica na promessa e o ex-presidente Lula fica como sendo a solução, né, definitiva das pessoas.
Tá ok, professor Felipe Nunes, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima sexta, mais uma coluna de política.
Obrigado, Vinícius, obrigado aos ouvintes. Boa tarde.
Obrigado, professor, um abraço. A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 57, nós vamos para um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre uma ação de fiscalização preventiva no Rio São Francisco.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Meio ambiente.
Com o objetivo de fazer um diagnóstico de danos ambientais e conscientizar a população sobre a preservação do Velho Chico, municípios banhados pelo Rio São Francisco recebem até hoje ações de fiscalização preventiva. 160 agentes públicos de 15 diferentes órgãos participam da iniciativa. Mais informações com o repórter Samuel Souza.
Esta é a primeira vez que a FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, ocorre no estado de Minas Gerais. O objetivo da FPI é promover a preservação da bacia hidrográfica do São Francisco, realizando diagnósticos de danos ambientais e autuando infratores. Além disso, os agentes vão realizar ações de conscientização e educação ambiental junto às populações ribeirinhas. O programa começou em 2004 na Bahia, onde já foram realizadas 39 etapas. Alagoas e Sergipe também já receberam edições da fiscalização. Em Minas, até esta sexta-feira, os agentes vão passar por 18 municípios do norte do estado, localizados na sub-bacia do Rio Pandeiros, que integra o Médio São Francisco. O programa é permanente e novas visitas dos agentes devem ocorrer em outras cidades. O procurador da República, Antônio Arthur Mendes, um dos coordenadores da FPI, destaca que a cooperação de diversos órgãos diferentes permite um alcance maior das ações de fiscalização e prevenção de danos ambientais ao São Francisco.
Eu acho importante destacar o caráter bastante peculiar da FPI, que tem na essência não só uma conjugação de esforços e de expertise de múltiplos órgãos, o que não é a praxe no exercício da atividade administrativa de fiscalização no Estado brasileiro, que gera uma possibilidade de alcance de resultados mais concretos, mais rápidos e mais amplos.
O São Francisco é o maior rio totalmente nacional do país, com 2.700 quilômetros de extensão. 540 municípios são banhados pelo rio, sendo 240 deles localizados em Minas. No total, cerca de 15 milhões de pessoas habitam a Bacia do São Francisco. Além dos 15 órgãos que compõem a FPI, o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco está atuando junto ao programa, dando apoio financeiro e logístico. Para o vice-presidente do comitê, Maciel Oliveira, a fiscalização preventiva integrada é importante para prevenir futuros danos à bacia do rio.
São ações extremamente positivas porque, pela experiência que nós já temos nos outros estados, começa da parte dos fiscalizados e dos outros que não foram, uma questão muito educativa no que se referem às questões ambientais. Então, antes de fazer qualquer coisa, eles vão observar e vão saber que a FPI vai voltar lá e eles podem ser fiscalizados se eles cometerem algum crime ambiental.
Entre os órgãos que fazem parte da fiscalização integrada estão os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do Estado de Minas Gerais, além da SEMAD, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A ação também conta com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais e da Agência Nacional de Águas. O superintendente de Estratégia de Fiscalização Ambiental da SEMAD, Marcelo da Fonseca, destacou que, além das ações de fiscalização, o programa tem como objetivo conscientizar a população, em especial as crianças.
A gente entende que a ação de fiscalização ela vai além da aplicação das penalidades. Nós temos um papel fundamental que é a orientação da população, né, dos usuários dos recursos naturais, né, da forma como devem fazer esse uso. E a gente foca também nas crianças como um agente multiplicador dessas mensagens, uma vez que a criança, ao chegar em casa, ela vai repassar tudo que ela aprendeu na escola para toda a sua família.
Após as visitas dos agentes, serão produzidos relatórios que vão ser apresentados em uma audiência pública na cidade de Januária, no norte de Minas. Os documentos vão ser analisados pelos órgãos envolvidos no programa e eventuais ações, como notificações de irregularidades identificadas, embargos e ações criminais podem ser efetuadas. Vistorias em municípios diferentes também estão previstas, mas ainda sem data para a realização. Repórter Samuel Souza.
Neste domingo, Belo Horizonte recebe a 20ª parada do Orgulho LGBT. O evento, que nesse ano vai falar sobre famílias e direitos, terá concentração às 11 da manhã na Praça da Estação, quando o público poderá participar de um ato político e conferir diversos shows e performances. Depois, a partir das 4 da tarde, vai começar a marcha, que vai seguir pela Avenida Amazonas até a Praça Raul Soares. A expectativa é que a parada reúna cerca de 50 mil pessoas. Agora 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Leonardo Crisóstomo, Maria Dulce Miranda, Pedro Pereira e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.